Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma alegria estarmos juntos nesta oitava de Páscoa. Alegria mesmo, alegria pascal. E é esse o tema do nosso programa de hoje, nosso encontro a respeito da verdadeira alegria, a alegria cristã, a alegria espiritual, a alegria que vem como fruto do Espírito Santo. Então, quero, desde já no início, desejar a você que esta Páscoa seja para você santa e seja feliz, ou seja, seja fonte de uma grande alegria, tá bom? Por que é que eu pensei em fazer esse programa? É porque já eu tô, né, já com alguns anos de sacerdócio, esse ano vou fazer 29 anos de padre, e eu vejo que todos os anos no confessionário se apresenta a mesma tragédia. Ou seja, as pessoas colhem grandes frutos espirituais durante a quaresma por causa da penitência, né? Por causa da oração, por causa desse momento intenso que de espiritualidade. Aí de repente vem a Páscoa e o diabo leva tudo embora. Por quê? Porque as pessoas confundem a alegria pascal com a alegria do carnaval, né? Ou seja, então se sai, claro, é necessário, é bom, é importante, é oportuno, né, festejar a Páscoa. Então, se você fez jejum, comer algo mais gostoso, banquetear um pouco, fazer, ter, né, um pouco de festejos. Mas é importante, né, apreciar isso com moderação. Por quê? Para que não se perca a noção do que é a verdadeira alegria da Páscoa e não se confunda a alegria da Páscoa com a alegria do Carnaval. Ou seja, na quaresma, nos dois extremos da quaresma, existem duas alegrias. Mas duas alegrias muito diferentes entre si. A alegria do carnaval, que só traz depois tristeza, depressão, né, tédio, e muita também desordem, morte, doenças, etc. Por quê? Porque é uma alegria equivocada. Uma alegria fátua, uma alegria que evapora. E do outro lado da quaresma, nós cristãos, aí sim, cristãos, o carnaval não é de cristãos. Então, alegria pascal, alegria de Jesus. O próprio Jesus, na última ceia, falou dessa alegria pascal para os seus discípulos, né? No capítulo 15 de São João, ele diz que permanecei no meu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E que alegria é essa? Bom, ele primeiro começou a prever a sua paixão e disse aos discípulos: vossa tristeza, né, se transformará em alegria e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Está no capítulo 16, né? Então, essa realidade, que alegria é essa que ninguém pode tirar? Em que consiste isso? Tá? Vamos então analisar um pouco o que é a verdadeira alegria pascal. Bom, para começar, precisamos definir os termos. O que é alegria? Né? E a grande dificuldade das pessoas está entre distinguir, né, alegria de prazer, né? Aquilo que em latim São Tomás chama de delectatio. A alegria, ela é um prazer também, não é? Mas ela não é somente isso, tem algo a mais. Ou seja, o que é o deleite de um prazer? É quando você fisicamente, né, deseja algo e então você encontra aquilo que é o objeto do seu desejo. Então, aquilo tem um deleite. Você, sei lá, está com sede, você pega, então, um copo d'água, uma xícara de chá. Pronto. Ah, então isso dá um prazer. É um prazer lícito, é um prazer bom. E nós, cristãos, não somos contra o prazer, né? Sim, é importante lembrar isso, que o prazer em si mesmo, ele não consiste no pecado. O pecado está na alma, né? Ou seja, só para lembrar um conceito básico, né? Por exemplo, quando para pegar o prazer que hoje em dia se fala mais corriqueiramente, o prazer sexual, parece que é a fixação das pessoas com prazer sexual. Mas se você for olhar o ato conjugal do marido e da mulher, aquilo causa prazer. O ato pecaminoso de um adultério também causa prazer. E o pecado não está no prazer. O pecado está na alma. Ou seja, está na traição. Está naquilo que a alma fez. Com a participação do corpo, com as tentações da carne, sim, tudo, mas veja, não só o corpo sozinho ele não peca, né? Então é importante a gente entender que o que torna um prazer lícito ou um prazer ilícito não é uma coisa do corpo, mas é uma atitude da alma, né? Então, entre o prazer lícito, sadio, tranquilo, de uma comida gostosa e o prazer desordenado e pecaminoso de um ato de gula. Existe algo ali que não está simplesmente no prazer físico, mas é a atitude interior, né? Como a pessoa come, como a pessoa busca esse prazer. Bom, então, a primeira coisa, entender isso, que isto é prazer. Mas, quando nós falamos de alegria, nós, no sentido próprio da palavra alegria, é necessário que a pessoa tenha uma certa racionalidade, uma certa compreensão, uma certa inteligência, né? Os seres brutos, que não têm a mínima inteligência, não têm, nós não atribuímos a eles alegria. Não é? Ou seja, eles podem ter prazer, mas não têm alegria. Quando a gente vê alguns animais que parecem ter uma certa inteligência, num sentido racional da palavra, é evidente, são seres irracionais. Mas quando a gente vê que o animal tem uma certa inteligência, como um cachorro, é que você vê o rabinho dele abanando, etc., você atribui ao cachorro uma certa alegria. São Tomás de Aquino não gosta de usar a palavra alegria para animais, cachorros, mas tá bom, vamos ficar naquilo que é o bom senso atual, o senso comum. Mas o que é que acontece? Veja que existe ali, na alegria demonstrada, até mesmo pelo animalzinho, um certo reconhecimento. O animal, ele se alegra porque ele vê o dono. Ou seja, houve ali conhecimento, houve um reconhecimento, não é prazer puro. Então a alegria, ela tem algo de racional, algo de intelectual, tá? E é por isso, atenção, aqui vem uma coisa muito importante, e é por isso que nós, seres humanos, que somos capazes de verdadeira alegria, não é? Somos também capazes da mais profunda tristeza. Os animais não ficam tristes com a profundidade de tristeza que um ser humano fica. Você não dá antidepressivo para um animal. Por que que o animal não fica deprimido? Porque existe dentro do fenômeno da alegria e da tristeza um quê de inteligência agindo, né? Os psicólogos atuais diriam que existe um fator, né, cognitivo. Tem algo ali de cognição. Se a pessoa não tem nenhuma cognição, ela não vai ter nem alegria nem tristeza no verdadeiro sentido da palavra. Ela pode ter prazer, mas não alegria ou tristeza. Então, assim, vamos Então, dizer o que é alegria, o sentido básico de alegria. Não estou falando ainda da alegria cristã, hein, gente? Estou falando da alegria, alegria simplesmente humana. Bom, o sentido básico da palavra alegria é quando você tem um deleite, um contentamento, um prazer interno, né? Porque de alguma forma você reconhece que você possui aquilo que você ama. Tá? Existe, aqui é importantíssimo essa coisa do fator cognitivo. Quando você reconhece que tem o que ama, você se alegra. Eis aí, é o amor. Então, a alegria, ela nasce do amor. Quando eu tenho o que eu amo, vem a alegria. Ou então, quando eu vejo o bem da pessoa que eu amo, vem alegria. Brota alegria. Né? Então, existe esse fator cognitivo que está, é básico em qualquer tipo de alegria. Pois bem, acontece, porém, que existem alegrias mais espirituais, não é? Quando o conhecimento que você tem e a coisa que você ama é, digamos, mais material, mais carnal, mais rude, então essa alegria é uma alegria mais tosca, né? Então você se alegra, tem a própria Sagrada Escritura diz, vinum letificat cor hominis, né? O vinho, ele alegra o coração do homem. Ali, claro, está se colocando aqui todo um fenômeno de qual é o efeito, né, do álcool dentro da pessoa, mas o fato é que nós, quando falamos de alegria e alegria verdadeira, né, a gente vai sempre na direção das coisas mais intelectuais, mais de conhecimento. Então existe, quanto mais a pessoa conhece as coisas, quanto mais universais são as coisas que a pessoa conhece, maior a alegria. Quando, por exemplo, você é capaz de ver como São Francisco. São Francisco estava lá no fim da vida dele, estava com febre, não conseguia se locomover, praticamente cego, os membros inchados, as chagas dele dolorosíssimas, e, no entanto, ele consegue escrever, né, ditar o cântico da criação. Né? Ele canta o irmão Sol, a irmã Lua, que ele já não consegue mais ver, porque estava praticamente cego. Mas por quê? Porque ele é capaz de enxergar com o dom da ciência, que é um dom do Espírito Santo, a presença de Deus nas suas criaturas. Alegria é quando eu percebo, eu tenho conhecimento de que eu tenho, com a minha vontade, aquilo que eu amo. Né? A alegria é um. Ela resulta de uma certa aquietação da vontade, que já tem o que quer. Eu tenho aquilo que eu amo. E São Francisco, embora tivesse em frangalhos fisicamente, ele era capaz de enxergar espiritualmente aquele que é o seu amado na criação. Isso é belíssimo. É por isso que, então, é possível falar de uma alegria constante no meio das tristezas mesmo, as tristezas físicas, materiais, etc. Né? São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e de novo eu vos digo: alegrai-vos. Não é? Não é simplesmente um estado de humor, é algo mais profundo. Para nos ensinar o que é esta alegria, né? Uma alegria que não tem somente os seres humanos, mas tem também os anjos do céu, tem o próprio Deus, tem alegria. Jesus, ele usou alegrias corriqueiras. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele era plenamente humano, ele era um ser humano, né? Ou seja, ele tinha corpo, uma natureza humana, corpo e alma como nós, era uma pessoa divina, mas ele tinha, né, uma alma humana, e nessa alma humana Jesus percebia alegrias humanas muito naturais, e ele usa essas alegrias naturais para explicar a alegria cristã, a alegria espiritual. Veja, por exemplo, nas parábolas do capítulo 15 de São Lucas. Jesus fala da ovelha perdida, né? Ele diz assim, que a pessoa que tem 100 ovelhas encontra, alegre, põe-na aos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Veja, existe algo ali de cognitivo, porque ele busca a ovelha. Tinha uma intencionalidade do pastor, que estava buscando, estava querendo algo. Ele sabia o que estava buscando. Ele reconhece a ovelha. Ele sabe que está com. Agora se alegre. Veja, isso aí é uma alegria humana, tranquila. Encontrei a ovelha perdida. Aí Jesus chega e diz: eu vos digo, haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Alegria no céu. Então, estou falando da alegria dos anjos, alegria dos santos, alegria de Deus. Sim, alegria dos anjos, porque quando ele fala da dracma perdida, é a parábola seguinte, a mulher que encontra a dracma reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo, novamente, alegrai-vos, né? Encontrei a moeda que tinha perdido, e assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Quer dizer, os anjos também se alegram. Quer dizer o seguinte, que quando nós nos convertemos, passamos a quaresma, né, fazendo penitência, etc. e tal, isso, aquilo, quando a gente se converte, quando a gente se decide por Deus, existe uma alegria. Os anjos se alegram, né? Porque vêm, eles nos amam. Vejam, a alegria, ela resulta de quê? Da posse daquele que nós amamos ou do bem da pessoa que nós amamos. Então, quando os anjos veem o nosso bem, eles se alegram. Quando Deus vê o nosso bem, ele se alegra. Veja a parábola do filho pródigo, né? O pai diz para o filho mais velho: era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Isso é alegria de Deus. Deus está manifestando a sua alegria. Então, vejam onde é que está a coisa. Então, nós, cristãos, já deu para entender o que é a alegria quando ela vai ficando mais espiritual? Porque quando a gente vai vendo o bem de pessoas. Agora, quem é o nosso bem? Quem é o nosso bem maior? É Jesus. Então, quando nós sabemos pela fé, fé intelectual, lembra? A parte cognitiva, eu sei pela fé que Deus está comigo, que eu possuo Deus de alguma forma. Ainda não é da forma plena como será no céu, porque a alegria plena vai ser só no céu. Aqui nessa terra, a alegria não será plena. Por quê? Porque nós não vamos ver plenamente, não vamos possuir plenamente aquele que amamos. Mas nós, cristãos, pela ressurreição de Jesus, nós começamos a experimentar uma presença de Jesus diferente. Isso é importante nós sabermos, né? pela ressurreição de Jesus, sua ascensão aos céus e o envio do Espírito Santo, agora Jesus, ele nos toca na nossa alma. Nós que estamos em estado de graça, nós sabemos que existe o hóspede da nossa alma e que o Espírito Santo, tocando a nossa alma, traz a presença do Filho e do Pai. E isso tudo vem porque Jesus, ressuscitado, envia o Espírito Santo no nosso coração lá. Está tocando a nossa alma. Quando a gente vê isso pela fé, quando a gente experimenta isto pela fé, o resultado disso é alegria. É alegria. Porque a gente vai vendo, de alguma forma, assim, que de alguma forma eu digo porque isso tem graus, né? Ou seja, quem é principiante no caminho espiritual tem uma alegria. Quem já está na sétima morada tem outra alegria, né? Tem diferença, porque tem uma consciência maior de possuir, de estar unido àquele que nós amamos. Então, a alegria pascal, não é? Ela é esta alegria de saber que Deus é o nosso bem, Deus é o nosso amado, e que Ele está conosco, e que isso ninguém pode tirar. Não, ninguém pode tirar. A única pessoa que pode tirar de você esta presença amiga é você mesmo através do pecado. Aí, sim, o pecado é uma grande tristeza. Aqui em Cuiabá, nós temos uma tradição, nossa história de evangelização, ela foi feita pelos salesianos, né? E os salesianos contam sempre a história de São Domingos Sávio, que foi procurar São João Bosco, querendo saber o que é que ele devia fazer para ser santo. E São João Bosco disse para São Domingos Sávio: olha, para você ser santo, você tem que, procure ser alegre, porque aquilo que entristece não vem de Deus. Isso às vezes é interpretado por algumas pessoas de uma forma superficial, né? Ou seja, como se Dom Bosco estivesse dizendo para São Domingos Sávio que para ele ser santo precisava somente ter bom humor. Mas São João Bosco, que era um santo de sétima morada, não ia dizer uma bobagem dessa, né? Ele estava dizendo algo de mais profundo. Ele estava dizendo que estar em estado de graça, era a comunicação que ele tinha para falar para os seus jovens ali, estar em estado de graça é ter aquele que é o nosso bem maior. Ter aquela alegria que não nos será tirada. Essa presença que nos alegra, embora nós possamos ser perturbados por coisas que acontecem na vida, mas quanto mais a gente cresce e se aprofunda espiritualmente, mais vai acontecendo, isso é um fenômeno que se vê claramente nos santos, uma certa estabilidade de humor, onde, apesar das tristezas e dificuldades, os santos também choram, os santos também ficam tristes, etc., etc., existe no fundo, não é, aquela alegria que não lhe será tirada. Ou seja, o santo vê o outro que sofre e se entristece, mas ele sabe que dentro dele tem uma alegria que não lhe será tirada, né? Então essa realidade que está lá, né? É por isso que São Paulo, na carta aos Gálatas, fala da alegria como um fruto do Espírito Santo. Né? Que é essa história do fruto do Espírito Santo? É simples, né? Para a gente entender a coisa da alegria, vamos ser bem precisos, porque para não ficar assim em teorias, né? A coisa é a seguinte: a alegria, ela é fruto, ela é resultado de uma coisa chamada caridade, amor. Se o Espírito Santo está em nosso coração como amor, então ele vai dando frutos amadurecidos. E um desses frutos amadurecidos é essa alegria, este gaudium, né? Que é uma alegria espiritual. Alegria espiritual de saber que Deus é nosso amigo, né? Que Deus está conosco, que estamos unidos a Ele. Né? Quando a esposa sabe que tem o esposo, ali existe uma alegria. Então, para você crescer na alegria, qual é a conversa final, assim, na prática? Para você crescer na alegria, você tem que crescer na caridade. Mas para você crescer na caridade, bom, os passos nós já vimos no nosso curso de Engenharia da Santidade, você precisa crescer na fé. Ou seja, todas as virtudes crescem juntas, né? Então, a fé é uma virtude, caridade é uma virtude. Crescendo a fé, cresce a caridade também, né? E as coisas vão crescendo juntas. E quando vai crescendo fé, caridade, fé, caridade, fé, caridade, a alegria brota. A alegria não é uma virtude. A alegria é um efeito dessa causa, que é a caridade. Se você quer a alegria, o que você tem que buscar não é a alegria. O que você tem que buscar é o amor. Porque a alegria é o resultado do amor. E quanto mais verdadeiro for esse amor, mais verdadeira será a alegria. Então, é simples a equação. Você quer a alegria, você precisa do amor. Se você não está conseguindo alegria, existe alguma dificuldade na sua capacidade de amar e de interagir com o amor verdadeiro. Quando as pessoas amam somente coisas banais, a sua alegria é banal e ela sempre resulta em tristeza, né? Sei lá, quando a pessoa chega e diz assim: ah, eu amo goiabada, né? Se é esse a sua alegria, ou seja, se a sua alegria é comer ovo de Páscoa, tá? Tudo bem, né? Não é uma alegria ilícita, imoral, se você faz tudo isso na ação de graças, né? Com o amor a Deus. Só acontece o seguinte: se a sua alegria é tão assim frágil, logo em seguida vem uma tristeza. A minha avó, ela, acho que é uma sabedoria popular, não é só da minha avó, não. Ela dizia assim, quando ela via a gente rindo muito, né? As crianças lá fazendo brincadeira, rindo, dando gargalhada, quá, 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 rindo, 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 rindo. Olha, hoje à tarde vocês vão ter uma raiva, hein? Por quê? Porque a sabedoria popular sabe muito bem, quando uma alegria é muito fútil, né? Isso é um estilingue, é um elástico que vai e quando volta, volta arrebentando você. Volta batendo em você, né? Então você. Por quê? Porque é uma alegria muito passageira. Você está se alegrando por bobagem. Não estou dizendo que isso seja ruim, não, gente. Eu só estou dizendo que a gente deve procurar alegrias mais sólidas, mais verdadeiras. E as alegrias mais sólidas, mais verdadeiras, são tão mais sólidas e tão mais verdadeiras quanto mais verdadeiro é aquilo que nós amamos. Se você ama coisas passageiras, você tem uma alegria passageira. Se você ama as coisas eternas, você tem alegrias eternas. Então você já entendeu, né, quem é verdadeiramente a fonte da nossa alegria. É Deus. E a gente vê isso, né, na vida dos santos. E é por isso que Jesus diz: olha, vocês vão se entristecer agora. Por quê? Aparentemente vocês vão me perder. Eu vou morrer na cruz. Mas quando vocês, quando eu ressuscitar, vocês vão ter uma alegria que ninguém será capaz de tirar de vocês, né? E é isso claramente o que Jesus nos ensina, né? Capítulo 17, ele rezando para Deus, ele diz assim: Agora, porém, eu vou para junto de ti. É Jesus falando com o Pai. E ainda estando no mundo, digo estas coisas para que eles tenham em si mesmos, em plenitude, a minha alegria. E qual é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus é Deus. Né? A alegria de Deus é Deus mesmo. Deus encontra nele mesmo a fonte da sua própria alegria. Alegria plena e infinita somente Deus tem. Então, Jesus quer que nós tenhamos a alegria dele. E a alegria dele é termos Deus nós também. A senhora vai dizer assim: tudo bem, padre, o senhor falou, 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 ah, tem que crescer a caridade. Então, como que, assim, mas na prática, vamos lá, como que a gente faz? Bom, o próprio Jesus ensinou as coisas bem na prática. Ele disse assim, olha, vou ler capítulo 15, versículo 9. Jesus começou falando da videira, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, permaneci em mim. Ou seja, se permanecer nele, você está entendendo? Já que ali tem uma fonte de alegria, né? Se permanecer em Jesus. Pois bem, ele diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. A alegria começa com o amor, tá vendo? Com a caridade. Permanecei no meu amor. Ah, fácil de dizer, mas como que faz isso? Bom, Jesus diz, ó, se guardardes os meus mandamentos, bom, aí você começa pecando, né? Já passou a quaresma, já chuta o balde, chuta os propósitos, começa a pecar outra vez. Isso aí vai ser fonte de tristeza. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Né? Aí, quanto mais a gente faz o que Jesus está pedindo, mais nós vamos ter alegria. Veja o jovem rico. O jovem rico, né, ele já fazia os mandamentos, ele já tinha uma certa alegria. Jesus olhou para ele e o amou. Mas quando ele, Jesus percebeu que o jovem rico estava colocando sua alegria nas tristezas, nas riquezas, perdão, nas riquezas. Então disse, ó, vai vendo tudo. Aí ele ficou triste. Porque ele ia perder aquilo que ele ama. Mas Jesus queria que ele entendesse que Jesus era o verdadeiro tesouro. É isso que Jesus ensina lá na parábola, né? O melhor comentário positivo, digamos assim, daquele encontro de Jesus com o jovem rico, é a parábola que Jesus conta no capítulo 13 de São Mateus, aquele pequeno versículo da parábola do tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Cheio de alegria. Essa é a alegria cristã. Alegria de quem encontrou o tesouro. Eu vi. Eu vi o tesouro, que é Cristo. Então não tem tristeza de dar tudo por ele. Não é pesado quando a gente ama, quando a gente tem a pessoa que a gente ama. E essa é a verdadeira alegria cristã. Né? Então, espero ter iluminado um pouco, né, aquilo que vocês gostariam de saber a respeito da alegria cristã. E estou aqui à disposição para responder alguma pergunta que vocês queiram fazer, tá bom? Já vou começar a responder algumas perguntas que vocês já mandaram. Beca, no YouTube, pergunta o seguinte: existem muitos tipos de alegria. Agora eu quero saber como eu posso cultivar essa alegria cristã enquanto jovem nos dias de hoje. Olha, Beca, é o seguinte: o Papa Paulo VI, é interessante que o Papa Paulo VI, ele era um temperamento claramente melancólico, né? Assim, era meio tristonho. Grande poeta, escritor, etc., mas tinha esse caráter meio hamletiano, digamos assim, né? Mas, embora ele fosse meio melancólico e tristonho, ele foi o único papa que escreveu um documento inteiro só sobre a alegria. Gaudete in Domino, ele escreveu, né, no Pentecostes do Ano Santo de 1975. Ele escreveu esse documento Gaudete in Domino e um dos trechos desse documento ele dedica aos jovens. Ele diz assim, olha, a juventude é uma coisa transitória do tempo de uma pessoa, mas a igreja ela tem uma juventude perene. Ou seja, a sua juventude ela passa, a juventude da igreja não passa. Porque o que é típico do jovem? É típico do jovem ter esse grande futuro, essa grande vitalidade e energia de quem busca um futuro, tem um futuro diante dos seus olhos. Mas isso, no ser humano, é um período que passa. Mas nós, cristãos, sabemos que nós temos diante de nós a eternidade. A igreja tem diante dela a eternidade. Então ela é, por definição, muito jovem. Por quê? Porque ela tem esse futuro, essa eternidade longa, essa coisa maravilhosa. Então, o que eu aconselho a você, Beca, é procurar a verdadeira juventude. Por quê? Porque os jovens hoje em dia esquecem e querem uma alegria envelhecida. É interessante que cada vez mais nós encontramos entre crianças e jovens fenômenos que não existiam antigamente. Antigamente, ser deprimido e triste era coisa de adulto. Hoje você já vê crianças deprimidas. Você já vê jovens deprimidos. Por quê? Porque é o resultado de quem escolheu uma alegria boba, tola. Os pais investem que a alegria do seu filho é ter todos os bens materiais. Aí enche o menino de bens materiais, mima a criança fica o quê? Mal-humorada e triste. Deprimida, porque ela já tem tudo. Essa coisa de nós estarmos constantemente dando sensações, deleite, prazeres ao nosso cérebro, através da internet, Facebook, sensações, etc., essas coisas. Isso causa tristeza e isso envelhece. Você vê os jovens emburrados, mal-humorados. Por quê? Porque encontraram alegrias efêmeras, alegrias muito passageiras. Então, o verdadeiro jovem é aquele que tem diante dos olhos a eternidade. Vini, no Instagram, pergunta o seguinte: a alegria é diferente da felicidade? Sim, a alegria é diferente da felicidade. Porque a alegria é a posse plena, né, do bem, daquilo que é o nosso bem, que é a nossa finalidade última, né? Então, a felicidade é um estado maior. A alegria, ela diz respeito mais à vontade, né? Ou seja, só para explicar aqui, porque sabia a coisa. É claro que um ser irracional como um cachorrinho, ele não tem a faculdade da vontade porque ele não tem alma, mas ele consegue ter uma certa alegria porque o seu apetite foi saciado, né? Ele, pelo conhecimento, vê que aquilo que ele desejava está lá, alegria, a posse do bem desejado. Então, também nós, a gente tem uma finalidade de vida. Qual é o fim último da sua vida? Qual é o porquê da sua existência? Quando você vê o fim da sua vida, a finalidade da sua existência, a sua vontade, ela se aquieta. Ah, eu não tenho mais desejo. Eu já tenho o que eu desejo. Isso é alegria. Isso é paz. Isso vem a alegria. Então, a alegria diz respeito, nesse plano mais espiritual, ao apetite racional, que é a vontade. Já a felicidade, ela diz respeito mais ao todo, né? Não somente à vontade, mas ao todo. É a plena posse de tudo aquilo que eu fui feito para ter, né? E Deus nos fez para uma superabundante alegria, porque Ele nos dará muito mais. do que nós desejamos. Os olhos jamais contemplaram. Ninguém pode imaginar o que Deus reservou para nós. Nossa alegria será superabundante, será muito mais do que nós desejamos. Adriana, no Instagram, pergunta o seguinte: Padre, sou sanguínea e me alegro com facilidade. Como ser mais profunda para cultivar a alegria verdadeira nos valores do Evangelho? Olha, Adriana, a forma de fazer ter alegrias mais profundas é ter mais constância, né? Na fé caridade, ou seja, o sanguíneo, ele se alegra, mas ele se alegra por percepções sensoriais, né? Vê um passarinho que passa, ele já está indo atrás. Uma coisinha que tudo distrai o sanguíneo. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. O sanguíneo tem que procurar a constância, né? Tem que procurar aquele foco, aquela finalidade última, aquela coisa de enxergar onde está o meu bem. Onde está o meu verdadeiro bem? E não me perder em tantos bens, porque senão você termina sendo uma Marta agitada. O sanguíneo se alegra fácil, mas também se entristece fácil, né? E por quê? Porque como Marta agitada, ah, o bem está aqui, agora o bem está ali, agora o bem está ali, agora o bem está ali. Então, pronto. Mas onde é que está o verdadeiro bem? Então, ter uma vida de oração em que você vai aprofundando na fé. O seu verdadeiro bem, que é o esposo, que é Cristo, que é o Senhor, que é estar com Ele, né? Luzia, no Facebook, pergunta o seguinte: Padre Paulo Ricardo, como ser alegre se tenho ainda remorso de um pecado grave, mortal? Bom, Luzia, se você já se confessou o seu pecado, né? Existe a virtude da penitência. A virtude da penitência, ela traz uma certa tristeza. Mas São Paulo, na carta aos Coríntios, diz que essa tristeza é uma tristeza de Deus. Por quê? Porque ela redunda depois em alegria. Porque você se entristece por um momento porque perdeu a Deus, mas logo em seguida você vê que você tem Deus. Então, se você está se remordendo muito com um pecado grave, que você já confessou e já foi perdoado, olha lá, se já confessou e já foi perdoado, né? Se você está se remordendo, o que eu diria para você é um pouco trabalhar a vaidade ferida. Ou seja, esquecer dessa vaidade e olhe, colocar o tirar os olhos de cima de você e colocar os olhos no seu verdadeiro bem, naquele que amou você. Quando Madalena foi perdoada por Jesus, ela não estava lá chorando a si mesma. Ela estava lá chorando de gratidão, né? E chorando por ter ofendido a Jesus amado e de gratidão pelo perdão recebido. Então, essa realidade de olhar para Jesus mais do que olhar para você, né? É que eu diria. A Nielson está perguntando lá no site, ele, como podemos viver na prática a alegria da igreja primitiva e dos santos que se alegram com o sofrimento. Veja, Nielson, na verdade, os santos, eles não se alegravam com o sofrimento. Eles se alegravam de poder amar Jesus no meio dos sofrimentos. Ou seja, quando a gente encontra no sofrimento uma grande possibilidade de amar Jesus de volta. E é sempre isso. Ou seja, a alegria é fruto da caridade. Então a pessoa vê lá os mártires se entregando alegres, diz: ah, esse povo aí, eles são masoquistas, eles sentem prazer em sofrer. Não é isso. O cristianismo não é um masoquismo. Nós não temos nenhum prazer em sofrer. Nós temos alegria em amar. É diferente. Ademir no Instagram pergunta o seguinte: Padre, como vivenciar a alegria cristã em momentos tão difíceis como na dor e no luto? Veja, Ademir, essa vida aqui, ela é marcada pela não posse plena da nossa felicidade, né? Então, de fato, existem coisas que, como nós não possuímos plenamente aquilo que amamos, existe o pecado, existe a miséria, existe a dor. Então, algum grau de tristeza deve existir, porque seria uma insensibilidade. Um santo que está alegre de possuir a Deus no seu coração, ao mesmo tempo, quando vê que o irmão caiu e está no pecado, se entristece porque ama o irmão, né? Então, assim, também quando a gente vê que existem coisas, né, dor, sofrimento, etc, etc, ali também existe a dor, ali também existe a tristeza. Porém, se a gente aprofunda espiritualmente, tem lá no fundo da alma uma alegria de saber que tem algo que não nos será tirado, né? Se você tem essa dificuldade, é porque você ainda é muito Marta e pouco Maria. Ou seja, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas. Maria escolheu aquilo que não lhe será tirado. Então, a realidade é que não vai ser tirada, que essa presença de Cristo não significa que nós não teremos tristezas, mas significa também que a gente pode, em Cristo, ter a verdadeira alegria no fundo da alma, né? Onde a gente, sim, se entristece momentaneamente, mas logo se reergue, porque sabemos que temos a posse que será plena no céu daquele que nós amamos. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês todos. Uma alegria ter estado aqui com vocês hoje, partilhar a respeito da alegria cristã, a alegria pascal, né? A alegria que não nos será tirada, disse Jesus aos seus discípulos. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser, mais uma transmissão ao vivo, na segunda-feira. Que Deus abençoe e Nossa Senhora ensine a você a verdadeira alegria, né? Nós cantamos na Páscoa essa alegria quando nós dizemos à Rainha do Céu, Regina Cheri Letare, Aleluia. Quia quemeruisti portare, Aleluia, resurrexit sicut dixit, Aleluia. Que a Rainha do Céu se alegra, porque aquele que ela mereceu carregar no seio ressuscitou. Isto não nos será tirado. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.